A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. Hoje nós iremos conversar com os vereadores José Fontana e Silvânio Roque Luca. Neste primeiro momento, iremos ouvir o pronunciamento do vereador José Fontana. Bom dia.
Muito bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Estamos aqui mais uma vez para levar ao ar o nosso programa da Câmara de Vereadores. E nessa manhã eu vou me reportar à decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ocorrida na última quarta-feira, no fim da tarde, onde corria um processo em virtude de supostas irregularidades ocorridas no pleito municipal. Estava em jogo, então, o julgamento do prefeito Miguel Gaspareto, do Odemar Raimondi. E, então, no final dessa quarta-feira, saiu a decisão do tribunal. Na verdade, houve o reconhecimento de irregularidades, houve a prática de crimes, salvo novas informações, porque estamos gravando esse programa na quinta-feira de manhã, então são poucas ainda as informações, mas tanto é que houve que foi aplicado a penalidade pecuniária, ou seja, multa em razão dessas irregularidades. Todavia, o tribunal entendeu que essa seria a penalidade cabível para o caso e manteve o prefeito e o vice-prefeito no cargo para cumprimento do mandato até 2020. É uma decisão que temos que respeitar, muito embora caiba ainda recursos, mas no que depender de mim, isso não será feito. Eu acho que agora partir para uma nova jornada. A Frente Rondaltense está mais unida do que nunca e certamente vai se preparar aí para a próxima eleição. É um resultado que nós temos que respeitar todos, é uma decisão de caráter definitivo e daqui por diante nós, como vereadores, vamos continuar exercendo nosso trabalho como fizemos até aqui, sendo uma oposição responsável, votando, como sempre fizemos até o momento, favoravelmente a todos os projetos de interesse do município, que são de interesses da população, e ficando vigilantes, atentos a tudo, fiscalizando tudo o que está ocorrendo no município. Vamos, então, dessa forma, continuar trabalhando e esperamos que o prefeito também possa fazer o mesmo, o prefeito, o vice-prefeito, a sua equipe, que possa continuar atendendo a população nas suas demandas, que não tenha, em razão disso, qualquer retaliações, que não tenha revanchismo, porque a população precisa ser atendida. Que quando for lá para a clínica municipal tenha o atendimento médico, quando for procurar os medicamentos na farmácia básica que encontra lá os medicamentos, assim como quando necessitar de serviços da Secretaria de Obras ou atendimento na Secretaria de Assistência Social ou da Educação, enfim, de todos os setores, que a população possa ser atendida, porque é para isso que as pessoas são conduzidas ao cargo, eleitos, prefeito, vice-vereador, enfim, cada um dentro da sua área de atuação. Mas fique claro, de fato, que a irregularidade aconteceu, o crime houve, apenas o tribunal decidiu que a penalidade aplicada seria aliviada e aplicou apenas pena pecuniária, que é o pagamento de multas. Esperamos que o processo da Lava Jato possa, de fato, passar o país a limpo, que as coisas sejam diferentes daqui para frente, que não se distinga crimes de grande vulto ou pequeno vulto, de qualquer maneira são crimes e tem que ser punido. Até hoje a gente chega à conclusão que o crime ainda compensa, mas esperamos que com o processo da Lava Jato isso possa mudar e cada um responda por aqueles atos que eventualmente tenha cometido e que as próximas eleições transcorram de uma forma mais transparente, mais cristalina, para que todos possam ter o resultado que, de fato, contemple os anseios da população. E resultado esse que sempre tem que ser respeitado. Portanto, esperamos que o país daqui para frente possa mudar e que esse exemplo que esteve aqui e como ficou configurado que houve irregularidades, que isso sirva de lição para que nas próximas eleições a coisa transcorra de uma forma mais transparente, mais cristalina, para que ninguém tenha dúvidas e ninguém precise recorrer a outros subterfúgios. Enfim, que a situação seja mais transparente possível e o resultado seja aquele que a população efetivamente deseja. Outro assunto que eu gostaria de trazer nesta manhã é com relação à construção dos ranchos aí comemorativos à Semana Farroupilha. Quero fazer uma crítica nesse momento, não no sentido de que eu sou contra isso, absolutamente. Eu acho que é um evento importante que acontece não só no município de Ronda Alta, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, um evento que vem de longos anos e é muito importante que ele ocorra. Entretanto, eu imagino que foi iniciada a construção dos barracos com muita antecedência. Isso acaba prejudicando enormemente o trânsito de veículos na cidade. No meu entendimento, bastava uma semana, 10 dias aí, seria o suficiente para que fossem construídos todos os barracos. E uma outra questão também, uma outra crítica que eu faço, é que não foi observado, tanto na esquina da João Goulart com a 15 de novembro, assim como a Riachuelo com a 15 de novembro, não foi respeitado o limite da esquina para que pudesse evitar a ocorrência de acidentes. Para quem criticava muito que as árvores atrapalhavam muito, acho que não teve a mesma coerência agora com relação à construção dos barracos. Inclusive já houve acidentes agora no final de semana passado. E nesse sentido, eu quero recomendar então a todos os condutores de veículos que tenham muito cuidado para evitar, principalmente na conversão das esquinas aí, que tenham todo o cuidado para evitar acidentes de maior monta e também evitar atropelamento de pessoas que estejam transitando por aí, porque realmente prejudicou enormemente a visibilidade. E isso vai dificultar bastante para os motoristas. Mas esperamos que todos tenham o devido cuidado para que sejam evitados, então, acidentes e que tudo transcorra bem. E esperamos, então, essa comemoração aí da Semana Farroupilha que tenha êxito, apesar dessas questões que eu levantei aqui, mas que ela seja de pleno êxito. É uma festa grandiosa no estado do Rio Grande do Sul. E a população deve, sem dúvida nenhuma, participar e fazer uma grande festa aqui no município. Por fim, dizer que foi um privilégio, mais uma vez, estar aqui levando ao ar as informações da Câmara de Vereadores do nosso município, como temos feito, e aguardamos aí um novo momento, quando será novamente oportunizado, para que possamos trazer outras informações no decorrer aí do próximo mês. Muito obrigado, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
Agora iremos conversar com o vereador Silvânio. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Navegantes. Estamos hoje novamente ocupando o espaço do Legislativo Municipal para levar as informações da Casa Legislativa a todos os munícipes de Ronda Alta.
Primeiro assunto do dia é a situação política a nível nacional e a nível estadual.
Sobre a situação política nacional e estadual, já falamos em vários programas. Hoje gostaríamos apenas de pedir à população que analise os resultados de ambos os governos do PT e os governos de outros partidos. Mas que esta análise seja feita com o coração e não movido pelo ódio pregado pela grande mídia e elite brasileira contra o PT. Analise os governos e veja quem tem o posicionamento sempre em defesa da conquista da classe trabalhadora e que gera as riquezas deste país. Sejam os agricultores, os motoristas, os trabalhadores do campo e da cidade. Analise o grande avanço que os governos do PT tiveram para com a sociedade brasileira, em todas as áreas, seja ela na saúde, na educação, na agricultura, habitação, geração de emprego e renda, na área econômica, no combate à fome e desigualdades sociais. Analise com carinho e tire suas próprias conclusões, pois o que se prega pela mídia contra os governos do PT não é verdade. Só para vocês terem uma ideia, dizem por aí que quem quebrou o Estado foi o PT. E é muito pelo contrário. Eu tenho aqui os dados da FIE com relação ao total da dívida do Estado e gostaria que vocês analisassem comigo. 26% da dívida do Estado que tem Estado hoje foi originado no período militar. 10% da dívida no governo Jair Soares. 0,05% no governo do Pedro Simão. 8% no governo de Alceu Colares. 53% da dívida do Estado que existe hoje foi gerada no governo Antônio Brito. Olívio Dutra e Rigoto foram os únicos dois governadores que geraram crescimento. Pequeno crescimento, mas geraram crescimento. Depois vem aí 1% da dívida comprometida foi no governo Ieda Crucius, 2% do governo Tarso. Temos que analisar aí também que o governo que mais comprometeu foi o governo Antônio Brito, e nesse período aí foi a época que mais se privatizou no Estado. E o líder do governo da época, na Casa Legislativa, era o governo atual, Ivo Sartori. Vamos aguardar o final do governo Ivo Sartori para ver como é que fica o Estado. Então é essa análise que gostaria de despertar na comunidade da Ronda Alta. Faça uma análise e analise os fatos e não o apaixonismo político.
Silvânio, agora fale um pouco sobre a dificuldade enfrentada pela área agrícola em relação à insegurança dos preços pagos aos produtos, principalmente o agricultor familiar e produtor de leite.
Eu falaria em toda a situação da agricultura hoje, os preços do leite, o preço do grão, estão eles todos com dificuldades, mas mais hoje gostaria de me ater à questão da situação da pecuária leiteira no Rio Grande do Sul. Cada vez mais é preocupante essa situação, porque além da agricultura familiar enfrentar grandes dificuldades para a sucessão da propriedade, enfrenta dificuldades com o clima, intempéries, chuva, estiagem, enfrenta o corte de políticas públicas que tivemos aí, tanto a nível nacional como a nível estadual. Nós tivemos aí a extinção do Ministério do MDA, que tinha grandes programas de incentivo à agricultura familiar. Nós tivemos também aí o corte no governo do Estado aí. Corte, eu não diria corte, mas assim, o governo não está mais com recurso e com poucos programas de incentivo à agricultura. Tivemos aí um exemplo claro disso, a extinção do Dicimina. Enfrenta também hoje mais uma grande preocupação, essa preocupação com relação ao preço do leite. Hoje deixa todos os agricultores que lidam na agricultura familiar apreensivos, porque o governo do Estado, através de decretos, o 53059 e o 53184, reduz impostos sobre a importação do leite em pó. O que que isso tem acarretado para o produto leite dos produtores nossos? Então o preço acaba caindo também junto, porque além da importação para o consumo no estado do produto leite em pó, o nosso estado com a redução do ICM permitiu que o estado do Rio Grande do Sul seja um corredor para a importação dos produtos leite em pó para todo o Brasil. E isso tem acarretado não só no Rio Grande do Sul, mas principalmente no Rio Grande do Sul, a queda dos preços do produto leite. Isso preocupa, Silvia, porque nós temos, com todas essas dificuldades que os agricultores enfrentam, falta de política de incentivo, enfim, isso pode acarretar aí a redução de números de propriedades cada vez maior na área do leite e comprometer a economia dos nossos agricultores familiares. Então é uma preocupação constante aí. Nós também, em contraponto disso, nós temos que parabenizar aqui o secretário da Agricultura, Leandro Bach, o nosso prefeito Gasparetto, porque enquanto a União corta incentivo, o Estado reduz incentivo, nós ainda conseguimos aqui no município, com grandes dificuldades econômicas, manter programas importantes que vêm em benefício da agricultura, que é a manutenção do programa de Dicimina, que o Estado do Rio Grande do Sul praticamente extinguiu o programa, não manda mais sêmen, apenas ficou o veículo. Então quem tem que tocar esse programa é a prefeitura, e a prefeitura já tem comprado e praticamente mais de 500 doses de sêmen para beneficiar os agricultores do nosso município. Então esse é um esforço que a administração está fazendo para manter um programa que era obrigação do Estado e que o Estado abandonou. Então, tem que parabenizar sim a administração por causa dessas questões. Também na questão da construção de tanques para a piscicultura, nós tínhamos no Estado, aí, através do FIAPERO, grandes incentivos para a construção de tanques. Hoje não se consegue mais nada. É o município que está tendo que bancar isso também, que está fazendo, com os trabalhos de máquina permanentemente. Ó, nós temos aí a Secretaria de Agricultura com serviço quase que todo dia nas propriedades para incentivar a cova de silagem, terraplanagem, para construções, enfim, todo um trabalho de incentivo aí que o município está fazendo. Temos também um viveiro excelente que está doando mudas gratuitamente para todo mundo que precisa. Então, o município, através da Secretaria de Agricultura, está conseguindo ainda manter uns programas importantes para fomentar aquilo que muitas vezes poderia ser da União, poderia ser obrigação da União e do Estado. E por priorizar outras áreas e abandonar a agricultura, nós temos então que ver esse sucateamento da agricultura, que provavelmente cada vez seja maior. Também gostaria de me ater a alguns trabalhos referentes ao Legislativo. Nós, enquanto vereadores, nossa obrigação é, claro, representar a comunidade. A nossa obrigação também é de legislar junto à Câmara de Vereadores, questão das leis, é fiscalizar o Executivo, fiscalizar o município em si. Mas também nós não somos proibidos de propor ao Executivo alguns projetos importantes. E nós tivemos a liberdade de conversar com o prefeito municipal sobre um dos temas aí que também assola o interior do nosso município, nossos agricultores, que para nós permitir que aconteça a sucessão, que o jovem fica no meio rural trabalhando, se mantenha na propriedade, nós precisamos também levar tecnologia até eles, que hoje muitas propriedades hoje não têm, que é a internet. Então a gente está fazendo levantamento junto às empresas, junto à Bitway, junto à MKSnet, junto com outras empresas. Tivemos a liberdade e a autorização do Executivo para fazer esse levantamento, levantar dados, números, enfim, o que é preciso fazer para poder levar esse benefício ao meio rural. Então nós temos liderando isso, além dos trabalhos do Legislativo, estamos então liderando esse trabalho junto aí essas empresas para ver a possibilidade de melhorar o sinal da internet ao meio rural. E também não poderia deixar de falar, Silvio, com relação à coleta seletiva do lixo. Nós aqui, a gente tem a obrigação de começar essa coleta a partir de outubro. E nós, vereadores, a gente tem também que comunicar, levar à comunidade essa preocupação, que não é só de executiva, a preocupação de toda a comunidade de Ronda Alta, e que nós temos sim que a partir de 1º de outubro aí começar essa coleta seletiva. E nós, então, já tivemos junto com o executivo, na Câmara de Vereadores mesmo a gente já levou esse tema, discutiu com os demais vereadores, puxou esse tema, estou particularmente participando de todas as reuniões nos bairros, em reuniões com a terceira idade, nas reuniões, enfim, lá no Conigepu. Então temos participando de toda essa discussão e estamos empenhados para que, de fato, a gente consiga implementar essa atividade e que tenha sucesso e que nós conseguimos dar mais um passo em benefício ao nosso meio ambiente e conter aí, quanto mais, conter despesa do Executivo para que esse dinheiro também possa ser investido em outras áreas importantes do nosso município.
Agora fica o espaço para suas considerações finais.
Também gostaria de me portar com relação à pedra de granizo, que atingiu grande parte dos moradores, principalmente da região dos assentamentos Macalé e Brilhante, e dizer a eles que a gente agiu junto ao executivo, fez levantamento de campo e que o executivo prontamente atendeu, vai atender, para ajudar com o que é possível pelo executivo municipal, pelos prejuízos causados pelo granizo. Então essa é mais uma preocupação e desejar também um abraço a todos os municípios da Ronda Alta, e que nós tenhamos aí um início de semana que possa aí, então, nossos produtores rurais iniciar suas atividades de plantio das lavouras de milho, de grão, aí, principalmente o milho agora. E um abraço a todos.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.